Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado para a gente falar sobre o mercado do boi. A gente vai para uma região bastante importante de produção aqui no Brasil, que é a região lá de Confresa, no Mato Grosso, região do Baixo Araguaia, que concentra quase 2 milhões de cabeças de gado. É, portanto, uma região bem importante em termos de oferta de animais. A gente vai conversar com o Birajá Capuzzo. Ele é presidente Sindicato Rural lá do município de Confresa, para saber como é que está a situação. Até onde a gente acompanhou, houve um otimismo aí em relação à volta da China às compras depois, né, da suspensão daquele embargo promovido pelo próprio Ministério da Agricultura para cumprir protocolos, enfim, a China já teria voltado às compras. Que reflexo isso teve para os preços lá no Baixo Araguaia? Pergunta para o Birajá Capuzzo. Seja bem-vindo, Birajá. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Teve mudança no mercado por aí?
Boa tarde a todos os ouvintes da Notícias Agrícolas, boa tarde a você, a todo mundo. Eu abraço o Giovanni, que não está aí, né? Está de férias, folgado. Mas acontece o seguinte: sempre essa expectativa que criou com a volta do mercado foi a coisa mais importante que teve aqui no Mato Grosso. No primeiro momento, as pessoas achou muito ruim quando a pecuária brasileira denunciou o problema da vaca louca. Mas como se trata de seriedade, a parte sanitária do rebanho do Mato Grosso está muito bem administrada, porque ela é muito vigiada, justamente para você criar uma credibilidade muito grande no mercado. Então, depois desse evento, eles viram que é uma seriedade do negócio, que as coisas acontecem, as pessoas não têm vergonha de falar, não se esconde mais nada debaixo do tapete. O mercado nosso aqui, a intenção realmente, a perspectiva que nós temos, é que vai haver um aumento significativo da demanda pela carne do Brasil. Uma vez que veio com toda a força a China, a Rússia, já o Oriente Médio, tudo comprando carne nossa, né? Com uma exportação muito grande de boi em pé também. Então, enfim, a nossa perspectiva para a pecuária é muito boa para esse ano. Eu acho que agora ela vai sentir a valorização de quem conseguiu ficar dentro da pecuária até agora.
Mas já teve um impacto imediato dessa volta da China às compras, Birajá?
Houve um embargo, você vê, é muito recente a volta, né, a comunicação da volta da China ao mercado, é muito recente. Então, com isso, já começamos a sentir, que estava praticando aqui a compra do boi, na semana passada, 8 dias atrás, na faixa de 133, 135. Hoje, o mercado já está aqui na faixa de R$ 138, arroba, com perspectiva de chuva, de subir. A escala, na época lá, que estava aí, e o abate estava diminuído, eles estavam abatendo aqui na faixa de 700, 800 vezes, passou a matar 1.200, uma escala de 5 dias.
Ou seja, começou aí a ter uma procura maior com reflexo nos preços. Mas tem oferta? Tem animal pronto para atender essa demanda que está acontecendo, Birajá?
Pelo menos a minha unidade aqui, aqui na região que eu estou, esse frigorífico aqui, ele não tem problema de oferta de gado, porque a região é muito grande e outra. Só tem ele dentro do mercado. Então, num raio aqui de 400 quilômetros, é só ele estar no mercado, só o JBS. E com isso, eles têm oferta em abundância aqui. E agora, como nós temos uma integração pecuária, agricultura, lavoura, pecuária, e todas essas grandes fazendas que praticam aqui a agricultura estão se formando no confinamento. Então, tem vários confinamentos na região. Tem vários semi-confinamentos. Então, enfim, todo mundo preocupado em ver se melhora a qualidade do boi para ver se melhora a qualidade do preço também.
Muito bem. Mas então você falou que não tem problema de oferta. Mesmo com a qualidade do pasto nesse momento diminuindo?
Não, aqui agora não tem problema nenhum. O que está correndo é que nós que estávamos correndo atrás do frigorífico para vender o boi para ele, porque todo mundo apertado, precisando de dinheiro, você tinha que correr. E eles fazendo corpo mole para comprar, porque eles não tinham para quem vender. Agora inverteu. Eles estão indo atrás da gente para comprar boi. Estão fazendo questão de você, vai atrás de quem tem boi, ele sabe tudo, quem tem, quem não tem, e procura para comprar. Olha, nós estamos comprando, nós estamos abatendo, fez uma escala de 5 dias, que é muito bom para a gente, e aqui é... Então, melhorou para nós. E quando você estava naquela crise, ele não nos procurava. Agora estão nos procurando.
Muito bem. Agora, como é que está a qualidade dos pastos aí, Birajá?
Bom, a Amazônia, você sabe, ela não sofre muita influência do que sofre aí para o sul, né? Nossas estações aqui são bem definidas, as estações climáticas. Então, e outra, nós temos uma umidade muito grande aqui na Amazônia e isso conserva o nosso pasto verde até julho. Até julho nós não temos problema nenhum de pastagem. A pastagem está bem bonita. Quando entra o vento de julho, agosto, ela vai um pouquinho, mas aí já começa a chuva em setembro, ela volta a se recuperar rapidamente.
E isso ajuda o produtor, então, a administrar essa entrada da oferta, né? Evitando pressão de oferta.
Positivo. Quem tinha boi pronto em março, abril, descartou o boi. Por quê? O que, que ele fez? Ele descartou o boi, a reprodução estava boa, ele comprou o bezerro. Pôs no pasto, tirou o pasto dele. Então, ele está tranquilo. Quem não conseguiu matar naquela época, segurou mais, agora vai descartar. Mas, como há uma perspectiva grande de aumento, você mata só uma parcela. E a outra você está segurando, porque você ainda tem pasto e tem proteinado que você ajuda, que ainda continua a segurar o boi, você vai conseguir matar ele lá para agosto, começo de setembro.
E você acha que essa estratégia vai fazer o preço continuar subindo?
Ah, tranquilamente. Eu acho que, pelo menos na minha região aqui, eu acho que vai subir muito, porque... E toda a pecuária brasileira vem sofrendo um declínio muito grande. Agora, o que, que adianta? O pecuarista agora, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que ser fabricante de carne e não invernista de boi. Porque se nós melhorarmos a qualidade da nossa carne, nós vamos ter um ponto que nós vamos exigir o preço dela também. Não é ficar na mão de quanto você me paga. Não, nós vamos falar quanto que eu quero. Está entendendo? Mas para isso a pecuária também tem que sofrer um desenvolvimento. Nós aqui na região, nós não temos muito cultura de capar boi. Nós sempre vendemos boi inteiro. Agora nós já começamos, alguém já está começando a capar boi. Por quê? Você diminuiu o tempo de abate, tem uma melhor qualidade de carcaça e carne. Com isso o frigorífico te paga um pouco a mais.
Quer dizer, o aprimoramento do manejo também, a melhora da qualidade da carne vai refletir melhores preços.
Você vê, ontem eu fui vender aqui uma parcela de boi, um lote de boi, eu consegui aí 141, que é um boi capão, boi de altíssima qualidade. Ela vai morrer quinta-feira, e você vê, são R$3 a mais do que o preço praticado do boi inteiro.
Muito bem. E pela sua perspectiva, essa demanda que apareceu aí, ela tende a continuar?
Ah, isso é tranquilo, porque você vê, nós estamos atrelados ao mercado exterior, né? Nós estamos sabendo que há uma demanda muito grande da China com o rompimento que eles fizeram comercial com os Estados Unidos da proteína animal que eles vão ter que pegar do Brasil. Já visto que nós temos notícia que lá ocorreu um problema de peste suína lá, e outras pestes de aviárias também. Então, eles são ávidos por proteína. E aonde vai buscar isso no mundo? Tem que vir aqui no mercado brasileiro, não, realmente a pecuária brasileira vai tomar um impulso muito grande, eu tenho certeza.
E a unidade do JBS que trabalha com vocês aí é exportadora, Birajá?
Exportadora. Aqui, toda a carne que é abatida aqui é desossada aqui mesmo, na unidade daqui, e ela sai daqui toda pronta para exportação.
É, né? Então tem um mercado em franco crescimento aí para vocês.
Graças a Deus, tinha que ter um dia que a pecuária também tinha que ser vista, porque o pecuarista vem sacrificado há muito tempo, né? As coisas têm corrigido tudo, os preços, e o boi tem quase que mantido um ano, dois anos, o mesmo valor, né?
E enfim, você acredita então que essa alta tem continuação? O que seria um preço bom hoje para vocês, Birajá?
não entendi sua pergunta.
O que, que seria um preço bom para vocês hoje pela arroba? Um preço que dá uma margem importante, que dá para fazer investimento, enfim. Hoje a gente está falando de um preço de 138, mas se fosse, que valor ficaria bom para todo mundo?
Se ficaria bom para todo mundo se nós estivéssemos praticando aqui a venda do boi na parte de 175, 170 arroba, né? Aí eu acho que nós estaríamos maravilhosos no céu, já estaríamos, o boi nosso compensava todo o investimento a mais que nós pudéssemos fazer na pecuária.
Está meio longe, você acha que ainda chega? Está difícil chegar nesse patamar?
Não, eu acho que não chega, porque não tem fator China só, e o a carne nossa não é toda ela exportada. Você sabe que nós temos consumo interno também. E acontece que nós estamos passando por uma recessão nesse país vexatória, humilhante, né? Nós temos 20 milhões de pessoas desempregadas. E quem é o consumidor maior da carne, você sabe que é a classe média para baixo, não é a classe alta. Então, a carne vermelha sofre, além de uma discriminação, uma concorrência muito grande quando a carne suína contra a carne da diária, do frango, certo? Uhum. Mas ela está sendo valorizada, porque o rebanho realmente está diminuindo. Houve um desestímulo de muita gente que abandonou a pecuária e foi para a agricultura.
É uma outra fase, então, da pecuária?
Eu acho que é. Agora chegou o momento que você vai ter que ser valorizado. Aquilo que eu falei para você. Para você, eu também vai ter que melhorar a qualidade do seu produto que você vai ofertar, né?
Sim.
Você matar um boi com menos zera, um boi com acabamento melhor, você também exige preço.
Isso é verdade. Muito bem. Meu caro, então, detalhes aí da sua região, um aumento, uma evolução aí dos preços de 133, 135 para até 138 por arroba. Você relatou para a gente que pela qualidade de uma boiada você chegou a receber até R$141. Os frigoríficos, eles estão tentando aumentar as escalas. O JBS, que é o grande comprador aí da sua região, trabalha aí já com 5 dias de escalas, que não é uma escala muito longa, mas tirou daquele sufoco da mão para a boca que estava acontecendo, certo?
Certo. E nós temos que agradecer muito e ainda ter essa empresa grande, que é o JBS, da pecuária, né? Ela tem um significado muito grande para nós, né? E sem ela no mercado, nós não sabíamos para a mão de quem nós íamos cair. Realmente, todas as coisas que aconteceram com eles, eles não deixaram um minuto de honrar os compromissos com todos nós que somos fornecedores de boi para eles.
É, verdade seja dita, realmente, né, tanto que os lucros estão sendo apresentados aí nos últimos levantamentos, nas últimas apurações feitas pela empresa, mais lucros estão sendo oferidos aí pela empresa. Isso é importante lembrar, sim. Agora, a tendência é de alta, na sua opinião?
Eu acho que é de alta, Alessandro, mesmo porque nós vamos atravessar um período de seca. Você sabe, a minha região aqui, como eu digo para você, ela é privilegiada, aqui o Pará, o sul do Pará, por aqui nós somos privilegiados pelo problema nosso da chuva e porque estamos na faixa da Amazônia. E isso aí para nós é diferenciado. Agora, quem está no sul, deve, a oferta deles já deve estar com problema de pasto. Eles devem estar já começando o frio, já está começando o vento, né, soprando aí. Então, com isso, os patos vão embora. Então, eles também devem estar sofrendo mais. Eu não tenho conhecimento aí do sul, porque eu vivo aqui no norte. Mas aqui, você pode saber que nós ainda aguentamos aqui até julho, tranquilamente, as pastagens maravilhosas.
Legal. Birajá, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a atualizar aí o mercado do boi. Muito obrigado, volte sempre, viu?
Mas você também tem que fazer um compromisso comigo. Já cobrei isso do Giovanni, vou cobrar de você também.
Ah.
Eu faço um convite para vocês, para vocês virem aqui visitar a região. Vocês virem aqui, vocês andarem, para vocês verem a realidade do novo Brasil aqui nesse Mato Grosso.
Convite aceito. Vamos conhecer, sim. Afinal de contas, é uma região importante, como eu falei, em termos de produção, está passando por uma nova fase que é adequando aí, né, o rebanho à integração de a lavoura, a pecuária, enfim, é uma nova fase com a lavoura também chegando aí como uma diversificação de atividade para o pecuarista, mas a característica do produtor é a pecuária, né, Birajá?
É, exatamente, só que nós estamos aqui num processo muito grande da lavoura, né? A lavoura entrou aqui com muita força, porque foi descoberta há 6 anos para cá, o tanto que aqui é bom, porque o nosso produto aqui é todo exportado para Itaqui, no Maranhão. Sai daqui, vai Colinas, pega o trem de ferro, vai a Itaqui. É, então, facilita.
Logística é fácil, né?
Ficou boa. É. E para você entender, mais ou menos, aqui tem 3 milhões de hectares plantados no Vale do Araguaia, e a capacidade dele é 17 milhões de hectares. Então, ainda está muito longe de atingir a metade. Mas o movimento é maravilhoso, esses 5 anos que entrou a agricultura aqui.
Muito bem. É a renovação acontecendo. Birajá, obrigado, viu?
Um abraço para vocês. Estou aqui sempre à sua disposição. Um abraço a todos vocês, seus ouvintes aí. E, mais uma vez, reitero o meu convite para você vir conhecer a minha região.
Legal.
Muito obrigado.
Abraço para você também. Até a próxima. Birajá Capuzzo, presidente do Sindicato Rural de Confresa, lá no Mato Grosso, lá na região do Baixo Araguaia. Você viu aí, é uma região importante, portanto, para a pecuária, mas que vem se transformando nos últimos 6 anos, principalmente com a chegada aí, da lavoura. Vamos aos números do mercado do boi, de olho no mercado futuro, lá na B3. O boi subindo, olha aí. O junho, R$ 153,00, alta de 0,33%. O julho, R$ 156,50, subindo 0,32%. Agosto, R$ 159,50, alta de 0,47%. E o setembro, R$ 163,00, alta de 0,93%. Todos os vencimentos, portanto, em alta. O indicador Esalq PMF, medido pelo CPEA, encerrou o dia de ontem com alta também, voltando para a casa dos R$ 150,00, fechou a R$ 150,35, uma alta de 0,77%. São os números de hoje do mercado do boi, números ainda sujeitos a ajustes, mas a tendência está dada, é uma semana de alta nos preços. Os frigoríficos têm uma semana mais curta em função do feriado de quinta-feira e, portanto, na tentativa de repor seus estoques, de manter seus estoques e atender aí a demanda da China, principalmente, que está voltando com tudo após a liberação das importações novamente, os frigoríficos querem estar preparados para quando efetivamente essas compras recomeçarem. Então, está todo mundo se preparando e, com isso, está havendo aí uma procura maior por animais e um aquecimento nas cotações. A gente já viu isso ontem com o Douglas da Radar Investimentos explicando e a confirmação de que realmente está havendo esse aquecimento dos preços lá na região de Confresa hoje, lá no Mato Grosso, com as informações do Birajá Capuzzo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.